Compor Mundos, um podcast em humanidades, bem-estar e saúde.
Então, muito bom dia, muito bem-vindos a mais este podcast do projeto Compor Mundos. Hoje o nosso tema é relações entre humanos e não humanos e como promover o bem-estar socioecológico. Eu tenho o enorme prazer de receber aqui dois colegas da Universidade do Porto, da Faculdade de Ciências, o Nuno Ferrando Almeida, que eu acho que todos nós mais ou menos conhecemos, é uma figura pública, é biólogo, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, trabalha numa área muito, muito importante, que é a Biologia da Evolução, fundou o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, o CIBIO. E também foi o Nuno Ferran que concebeu a Galeria da Biodiversidade, que se encontra na Casa Andersen, no Jardim Botânico do Porto, e é um projeto que tenta articular a arte e ciência para comunicar de uma forma mais viva às pessoas que lá vão visitar e conhecer a biodiversidade. Também concebeu o futuro Museu da Universidade do Porto, desenvolve parcerias com a África, através de um laboratório chamado Twin Lab, parceria Norte-Sul e Norte-Sul-Sul, que é um conceito que eu depois gostava que me explicasse um bocadinho melhor. Uhum. Promove o desenvolvimento da ciência em África e também filmou para a RTP as novas viagens filosóficas, uhum, durante 5 anos. O meu outro convidado é o Paulo Farinha Marques. O Paulo Farinha Marques faz parte da rede Compor Mundos, é arquiteto paisagista do Instituto Superior de Agronomia, o famoso ISA, professor associado à Faculdade de Ciências da Universidade de Porto, responsável pelo curso de paisagismo, diretor do Jardim Botânico, e no seu trabalho articula as dimensões ecológicas, sociais e estéticas da paisagem. Publica sobre projetos em parques e jardins e biodiversidade urbana e tem uma preocupação cidadã. Portanto, com estes dois convidados, nós vamos falar sobre este tema tão, tão atual, que é como é que nós podemos conviver com as outras espécies, animais, vegetais, não só. E, portanto, eu começava, talvez, pelo Nuno, eu sei que tem trabalhado bastante esta área, e perguntava-lhe como é que nós podemos conviver de uma forma concreta com estes outros seres, tanto nas nossas habitações, jardins, nos parques, também nos ecossistemas agrícolas, nos ecossistemas ditos naturais. Como é que nós podemos fazer isso? E porquê é que é importante fazer isso, exatamente, para quem nos ouve?
Não, e, essencialmente, portanto, em primeiro lugar, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui, pela oportunidade de estarmos aqui a falar. É um prazer. E, portanto, aquilo que eu gostava, em primeiro lugar, dizer é que há razões fundamentais para justificar isso, e essas razões são que aquilo a que nós chamamos a nossa civilização, as nossas sociedades, a nossa forma de nos estruturarmos e de hoje vivermos com a qualidade de vida que temos, resulta exclusivamente da exploração da diversidade biológica. E, portanto, é a diversidade biológica que nos permite existir enquanto espécie e que nos permite mudar e dar um salto extraordinário quando inventámos a domesticação. E, portanto, há muito pouco tempo na nossa própria história, há 10 mil anos, nós conseguimos perceber como é que se transformava um animal selvagem num animal doméstico, uma planta selvagem numa planta doméstica, e começámos pela primeira vez a ter uma coisa que não existia, a previsibilidade. Ou seja, era previsível nós termos e armazenarmos recursos alimentares, o que até então não existia, e tinha feito com que toda a nossa vida enquanto espécie fosse, digamos, essencialmente nómada e essencialmente tribal, portanto, de muito pequenos grupos. Isso conduz a uma mudança absolutamente extraordinária que se passa em múltiplos momentos e em múltiplos sítios de uma forma mais ou menos simultânea, uma questão que está ainda por explicar cabalmente, mas ela acontece em múltiplos continentes, e isso faz com que as pessoas comecem por inventar uma coisa que hoje nós chamamos lugar. Uhum. Ou seja, por inventar uma casa. A casa, o sítio, as primeiras casas, os primeiros sítios onde nós assentamos, onde nós ficamos, resulta precisamente do domínio, do nosso primeiro domínio sobre a diversidade biológica, não é? Isso tem a ver quer com os recursos alimentares, quer com a necessidade de energia, ou seja, nós podemos começar a ter mais energia, porque nós precisamos imenso de energia para todos os aspectos da nossa vida, e é assim que, em muito pouco tempo, em poucos milhares de anos, se desenvolvem as grandes civilizações e chegamos até hoje. Portanto, essa dependência dos recursos naturais é mais do que evidente, e se a isso juntarmos depois questões filosóficas, ou seja, questões absolutamente éticas, então é evidente que todas as espécies que existem neste planeta e compartilham este planeta connosco têm naturalmente, digamos, o direito, se pudermos falar assim, de partilhar os destinos deste planeta connosco, não é? E, portanto, existe uma espécie de, digamos, princípio ou atitude filosófica que nos deve permitir olhar o mundo natural de uma outra maneira. Esse é um problema, talvez o maior problema hoje em dia, que é o facto da imensa aceleração que provocou, digamos, a reconstrução da nossa maneira de viver com a domesticação e com a sedentarização, provocou e provoca cada vez mais hoje uma dissociação em relação ao mundo natural, não é? Portanto, as pessoas são hoje cada vez mais distantes, ou estão hoje cada vez mais distantes, e são hoje cada vez mais ignorantes relativamente a esse mesmo mundo natural. Por isso é que eu acho que hoje, muito mais do que investigação, muito mais do que centros de investigação, precisamos é de museus e precisamos é de galerias, porque precisamos de chegar a todas as pessoas.
Educação.
Para... Exatamente, precisamos concordo disso. Também. É absolutamente, concordo. Esse é, digamos, o aspecto absolutamente essencial do nosso estado hoje.
Eu concordo absolutamente consigo e acho que isso é uma ideia que deve ser muitíssimo mais promovida e defendida, porque as pessoas continuam a investigar, para quê? Não é preciso colocar a questão dos fins, para quê? Que mundo
exatamente
estamos nós a construir?
Exatamente.
Mas...
Por isso é que eu digo, eu começo agora, pronto, isso também é uma coisa recente, sempre as minhas intervenções a dizer não queremos mais centros, queremos mais museus, e fica tudo parvo olhar a dizer, este gajo deve estar louco.
Mais museus e mais educação,
exatamente,
formal,
claro,
informal,
que sim, claro que sim.
Mais cruzamento de áreas.
Claro, mais cruzamento de áreas,
para
exatamente.
Para que as pessoas possam sensibilizar-se, não é?
Claro,
porque
sim.
Falou aqui de uma coisa muito importante, e eu depois passarei a palavra ao Paulo, porque acho que ele também trabalha nesta, digamos, nesta interface, falou na questão do distanciamento.
Sim.
Portanto, é verdade, por um lado, nós com a domesticação ficamos mais ricos,
uhum.
Portanto, é uma riqueza, mas ao mesmo tempo também é uma condenação, não é? Porque nos afastamos da natureza e criamos, segundo alguns, e são bastantes vozes a dizê-lo, criamos muita desigualdade também,
sim. Sim, sim,
não
sim.
É?
Sim, sim.
E o Nuno sabe isso, porque o Nuno trabalha na Europa,
claro,
trabalha
sim.
Em África, sabe,
claro,
isso,
sim.
Não é?
Claro que sim. Portanto, essa é outra face, que é, digamos, é a face que acontece nos últimos 200 anos, portanto, a partir do crescimento e da nossa, hoje, absoluta dependência dos combustíveis fósseis. Isso provocou e provoca a maior desigualdade que
claro,
alguma vez
claro.
Existiu e que é o maior problema das sociedades humanas, não é? Esse problema está muito longe de ser resolvido, aliás, é um problema que todos os anos aumenta em vez de diminuir e, portanto, é claramente aquilo em que nós devemos fazer alguma coisa a nível global, mas tem que ser mesmo a nível global e
claro.
Tem que ser mesmo a sério e não unicamente
e não
com
retórica.
Palavras, exatamente, porque o Green Deal é muito bonito, mas é retórica pura. Não é?
Com certeza, é isso mesmo. Oh Paulo, falamos aqui assim da distância da natureza, falamos aqui assim da domesticação. O Paulo trabalha em projetos paisagísticos, não é? Mas em que se confronta concretamente com esta questão de como trazer a natureza para junto dos humanos, ou trazer os humanos, digamos, para espaços naturais, tornando-os vivíveis pelos humanos. E, portanto, isto levanta imediatamente a questão de como conviver com as outras espécies.
É isso mesmo, é o grande desafio da mediação. Portanto, os humanos, desde que se sedentarizam e começam a ficar em alta densidade, também cedo percebem que têm que simplificar tudo à volta deles, e isso é um problema. E também cedo percebem que devem, que querem continuar, sobretudo os humanos da elite, que toda a sedentarização permite essa, no fundo, estratificação social, exatamente pela criação de sedente, e percebem que têm que arranjar os lugares de mediação onde essa natureza mais perfeita, ou mais rica, ou mais biodiversa, é cultivada por eles. E é aí que surge o jardim. O jardim é um laboratório, é um lugar de encontro entre os seres humanos e a natureza, um certo tipo de seres humanos. Muito preocupados com o conhecimento, muito preocupados com a sobrevivência, com o bem-estar, com o sucesso, com o prazer. E isso tem sempre a ver com níveis já muito avançados de sofisticação da existência. Mas nesse processo também ficam mais conhecedores e mais próximos. E, portanto, o que é que fazem seres humanos como eu, neste caso? Estudam e agem no encontro da mediação. Portanto, os espaços e os ecossistemas não podem fazer com que estes seres humanos de alta densidade e com alguma hábito já de regulação e de não estar sujeitos e expostos ao antagonismo, ao ataque e à competição com os outros seres vivos, se possam encontrar. E é por isso que se desenha e organiza os espaços. É por isso que nós temos caminhos, é por isso que temos lugar onde observação. É por isso que entre os próprios seres humanos nós temos truques para que esses espaços possam ser utilizados por diversos interesses de seres humanos, de modo a que eles não entrem em conflito, que é, no fundo, um chavão que eu utilizo muito, que é a ideia de nós conseguimos regular o conflito intraspecífico. E, neste caso, interespecífico. Interespecífico entre as outras espécies e intraspecífico entre nós próprios. E isso passa por todo um ato de pacificação. Essa pacificação pode ser conseguida através da maneira como nós organizamos e desenhamos o espaço. É uma coisa difícil de passar esta mensagem, mas não é nada de novo. O Nuno acabou de dizer, quando nós começamos a ficar a sentir o lugar e a marcar a casa e o lar, como nos, no fundo, separamos do exterior, como criamos situações de segurança ou situações de intimidade, toda a regulação da nossa relação, inclusivamente como animais, se vai, no fundo, reorganizar de uma forma altamente sofisticada, mantendo nós as mesmas funções que os outros animais todos, mas com, no fundo, uma manifestação artefactual muito diferente, não é? E para isso é que nós, seres humanos, depois que não estudamos estas coisas, temos muita dificuldade em perceber os outros animais, porque os achamos muito diferentes, mas não somos. Nós somos, temos uma animalidade latente, provavelmente liderante, é aquela que lidera toda a nossa ação.
Para já.
Depois tem sido ao longo.
Se novo Covid, vamos ver.
Exatamente, mas depois temos um conjunto de narrativas que nos acompanham e que nos ajudam a parecer mais diferentes. Sim. E também como estratégias de apaziguamento. Portanto, eu gosto muito de ecologia desde criança, até eu digo sempre isto ao Nuno como graça. O primeiro livro de ecologia que eu li era exatamente de um parente dele, de um tio dele, que era um Ferrando Almeida. Eu não imaginaria nunca que iria encontrar um Ferrando Almeida para a frente, porque eu sempre fui absolutamente motivado por esta festa dos sistemas e da diversidade como eles se comportam. E interessa-me muito esta ideia antagonismo, competição, partilha, e os sistemas são muito mais assim do que nós pensamos, tal como nós humanos somos muito mais assim do que nós pensamos. Dar esse espaço, perceber isso e executar isso em exercícios simples, como são os exercícios de arquitetura paisagista, é algo que me motiva muitíssimo e que, no qual eu despendo toda a minha energia.
Mas, estando a ouvi-lo, Paulo, ocorreu-me imediatamente aquela ideia, aquela metáfora bíblica do jardim do mundo, não é? Do paraíso, exatamente. Portanto, no fundo, quando diz que o jardim é um espaço de pacificação dos humanos, mas também dos outros, das outras espécies, portanto, é um espaço de gestão em que provavelmente tenta que não haja demasiada competição, demasiada agressividade, não é? Isso parece que tem assim um...
Só o grande desígnio, não é? Porque o grande desígnio é o não matarás, não é? O grande desígnio, não matarás e não extinguirás. Claro. Nós somos o grande extintor universal.
Claro.
Não matarás, não extinguirás.
Portanto,
é assim, vais viver com dignidade, celebrando a biodiversidade.
Sim, sim.
Assim, modernamente. A biodiversidade agora é um chavão do nosso tempo, não é?
Claro.
Mas essa é uma coisa antiga. E o jardim, ou a sua conceptualização nas nossas cosmologias, eu infelizmente não conheço as orientais, de modo a poder falar sobre elas, mas é realmente o auge da manifestação dessa biodiversidade, mas com a tal pacificação, que é meio metafórica e é quase, chega a ser risível.
Mas porque, é o ideal.
Porque os animais não se comem, as frutas pendem das árvores, a água pura vai por todo o lado, vivemos a eterna amenidade, não temos pecado, etc. por aí fora. Mas o que é que está por trás disto? Está por trás disto toda uma promessa de possibilitação dessa relação máxima entre o ser humano e o cosmos. E depois o ato de conseguir isso é um ato técnico-científico de fazer essa agilização. Há bocado estávamos a falar do rewilding, não é?
Sim.
Nós vamos nos confrontar com isso. É muito giro a gente falar agora nisso, mas nós vamos ter que confrontar com o meu amigo urso, não é? O meu amigo lobo, como claro, o São Francisco claro. Falava.
Sim, sim.
O meu amigo, a minha amiga, o meu amigo zebro, não é? Que é um cavalo selvagem que agora poderá ser reabilitado novamente para o contexto dos ecossistemas portugueses. Mas isso é fácil dizer, mas o urso come-nos.
Uhum.
E, portanto, fazer...
Ou pelo menos mata-nos.
Mata-nos, come-nos, os lobos também. Então, nós temos que arranjar aqui um conjunto de estratégias muitíssimo pragmáticas, espacialmente restituídas, portanto, com, no fundo, cá está o ato de ordenar o espaço, de modo a que possamos todos partilhar os recursos do espaço da Terra. E isso é um exercício muito difícil e um grande desafio, porque
é um grande desafio.
O conflito é aquilo que é mais natural.
Pois, claro.
E mas... não a pacificação.
Mais natural face, sobretudo, àquilo que é estranho, não é? E, portanto, o outro animal, a outra espécie é estranha, porque não é humana. E mesmo os humanos, que não pertencem ao nosso grupo, também são estranhos.
Eu ontem claro. Estava a ver um filme sobre... Claro. Estávamos a falar dos gorilas e dos chimpanzés, e eu disse, isto é ao norte do Congo. Eu estava a ver um filme sobre o Congo a separar gorilas e chimpanzés e bonobos.
Sim,
e
sim.
A maneira como estes grupos, que têm acessos diferentes a recursos, gerem, no fundo, as suas relações sociais.
Sim, sim.
E como uns são pacificadores, os que estão cheios de recursos,
claro,
e têm até, e utilizam estratégias de apaziguamento muitíssimo diferentes, baseadas em prazer, em acalmia,
Na dominância das fêmeas,
não é? Portanto, que há uma, digamos, quase uma literacia de erotismo e de prazer para, com o apaziguamento, e enquanto que os outros têm uma literacia, entre aspas, de agressividade e competição.
E dominância, sim.
E dominância.
Mas eu acho que, espero não me enganar demasiado, mas eu acho que aquilo que o Paulo acabou de escrever, e o Nuno também, levanta talvez uma problemática entre áreas disciplinares, o paisagismo por um lado e a ecologia por outro, que é, o paisagismo faz esta gestão, não é, com este grande ideal de pacificação, de convívio, de cooperação, enquanto que a ecologia olha de uma forma mais crua para aquilo que se passa. Os animais, efetivamente, matam-se e comem-se, não é? E, portanto, como é que estas duas disciplinas podem conviver, Nuno? O que é que acha desta metáfora do jardim do mundo? Para si, que é um conservacionista, que é uma pessoa preocupada com a biodiversidade.
Não, eu acho que falamos de escalas completamente diferentes. Eu estou a chegar de África, precisamente. Estou a chegar do sul de Moçambique, onde tive a oportunidade e a sorte e o privilégio de poder estar durante uma semana a visitar toda a região dos grandes parques nacionais transfronteiriços daquela área. Uhum. Portanto, entre Moçambique e África do Sul, Moçambique e o Zimbábue e por aí fora. E obviamente que ali não se fala de paisagismo. Não há, o paisagismo é uma espécie de... a cereja no topo do bolo de pessoas altamente sofisticadas.
Exato.
Daquilo a que nós chamamos de civilização ocidental e por aí fora, não é? Em África não há paisagismo, em África há ecologia.
Há paisagem, e há... mas não há paisagismo.
Exatamente. Exatamente. E depois há o resto, há o conflito. Há o conflito humano-animal, não é? Que é de facto aquilo que marca completamente hoje todo o continente, não é? Isso é um problema gravíssimo.
Gravíssimo.
Porque aquilo que estamos a falar, ou aquilo com que eu pude ver e que fui confrontado, por exemplo, é com a destruição maciça das colheitas de que dependem as comunidades locais espalhadas por toda a África Austral, pelos elefantes, por exemplo. E, portanto, pude ver obras absolutamente impressionantes, que custam milhões e que são grandes vedações hiper sofisticadas, não é? Que conseguem proteger de alguma maneira, mas não sempre, as parcas colheitas de que as comunidades dependem, não é? E depois, digamos, todos os problemas que tem esse conflito, obviamente, para as pessoas, para todas as comunidades, e por outro lado, o que isso é impeditivo de ter aquilo a que nós chamamos o turismo de safari, o turismo hiper sofisticado dos ricos europeus e americanos, mas dos quais aqueles países dependem muito, não é? E, portanto, essa gestão é uma gestão extraordinariamente complicada, muitíssimo difícil, e onde nós, digamos, o mundo ocidental, onde existe, digamos, o capital, estamos completamente ausentes, não é?
Sim.
Nós estamos completamente ausentes do continente africano.
Isso
estamos completamente ausentes.
Sim, sim, sim,
sim,
sim.
E isso é um erro absolutamente trágico para mim. Quer dizer, eu trabalho em África há 15 anos e aquilo que eu vejo é um distanciamento cada vez maior e não uma aproximação cada vez maior. Não, há um distanciamento cada vez maior em todos os aspectos. todos os aspectos.
E quais são as razões?
As razões são o alinhamento total da nossa parte.
Da nossa parte.
Com certeza, somos o alinhamento total, total. Nós devíamos ter, enfim, se me for permitida a expressão, uma espécie de plano Marshall, por exemplo, para a África Subsaariana, e não temos absolutamente nada, não é? O que nós temos.
Quando diz nós, são... é Portugal?
Não. Nós, Europa, América, exatamente, aquilo que nós chamamos o Ocidente. Nós estamos completamente ausentes. Completamente ausentes.
Enquanto que a China parece que está a avançar.
Está completamente presente, mas é puramente extrativista.
Pois, exatamente.
Ou seja, digamos, é uma... O que, obviamente, digamos, às elites que dominam o poder, importa muito, porque para eles é melhor ter alguém que lhes importe ou que faça alguma coisa, nem que seja extrativismo,
claro,
por troca com...
Imediato,
exatamente,
é?
Do que, digamos, os bons princípios ocidentais, que depois não se traduzem absolutamente nada. Traduzem-se em abandono, traduzem-se em esquecimento e traduzem-se em distanciamento progressivo. Não é? Isso é um enorme problema. Daí, essa ideia que referiu da criação dos Twin Labs, a nossa ideia de criação dos Twin Labs e termos múltiplos em África é, digamos, procurar inverter o que tem sido a típica ajuda ocidental começada nos anos 60, 70, com a independência generalizada dos países africanos, para algo que seja muito mais do que isso, ou seja, que seja uma presença que permita desenvolver recursos humanos e desenvolver capacitação local, e capacitação local quer dizer infraestruturas capazes de funcionar tão bem como aqui. Isso não existe. Isso não existe. E, portanto, aquilo que existe faz com que as pessoas desesperem e queiram fugir dali. E por isso é que todos os dias há milhares de pessoas a querer atravessar o Estreito de Gibraltar para tentar uma vida melhor. E essas pessoas não vêm só do norte da África, não. Essas pessoas já atravessaram o Saara todo e vêm de toda a África.
Claro.
E, portanto, enquanto nós não olharmos para isso e não percebermos as razões desse fenómeno, o futuro não é propriamente brilhante para nós, não é?
Sim, sim. Não é brilhante para todo o planeta.
Para todo o planeta, para nós, para todo o planeta, com certeza.
É um reduto de biodiversidade, de riquezas naturais.
E de pessoas e de talentos,
exatamente.
E de pessoas e de talentos.
Até mesmo em termos genéticos, não é? Humanos.
Com certeza, toda a grande diversidade genética, cultural e linguística está no continente africano.
Está no continente africano, de onde nós vimos todos. E muitas vezes esquecemos disso.
E muitas vezes esquecemos disso, exatamente.
Pois, mas é realmente extraordinário como é que este continente não se consegue organizar. E imagino que haja bolsas. A África do Sul é capaz de ser um pouco diferente, suponho eu.
Não tenho assim muitas esperanças.
Pois.
Não tenho muita informação. A minha informação é que vai toda no mau sentido. Ou seja, o estado atual do que é de facto o país mais desenvolvido na África Subsaariana é dramático, não é?
Pois.
É dramático. Hoje não há, por exemplo, corrente elétrica mais do que 10 horas em qualquer das grandes cidades sul-africanas, incluindo na mais famosa de todas elas, que é a Cidade do Cabo. Cidade do Cabo já não tem... Não, por dia tem um corte de 10 horas de eletricidade, não é eletricidade. Neste momento. Isso é uma coisa absolutamente... É uma coisa gravíssima.
É gravíssimo.
É uma coisa gravíssima.
Cada vez os isola mais do resto do mundo,
evidente,
não é?
Evidente, claro que sim. E não vejo que haja uma preocupação internacional relativamente a isto e uma ajuda relativamente aos problemas da corrupção, aos problemas das infraestruturas que levaram o país a este ponto, etc, etc. Não vejo isso. E, portanto, se a África do Sul cair, vai ser mais um problema gravíssimo para toda aquela área do mundo. Sim,
sim. Sim. Claro, o projeto Compor Mundos é um projeto de saúde e bem-estar,
claro,
no cruzamento com as humanidades, mas eu acho que aquilo que o Nuno acabou de dizer, dois aspectos. O aspecto de que o paisagismo não está presente em África. Paulo, eu até gostava de ouvir falar um bocadinho sobre isso. Porquê é que acha que não está presente em África o paisagismo? Isso seria uma questão. E outra questão para os dois seria porquê é que é tão importante conservar o continente africano em termos de saúde e bem-estar para o resto do mundo? Eu acho que esta é uma questão importante para quem nos está a ouvir, porque muitas vezes as pessoas não se apercebem do reservatório imenso em termos genéticos, mas também em termos culturais, que é África. Eu muitas vezes digo, nas minhas conversas, digamos assim, do cotidiano, que a África é o futuro da humanidade. Eu muitas vezes tenho essa intuição.
Também.
por causa das alterações climáticas, porque eles estão muitíssimo mais bem equipados do ponto de vista biológico para resistirem, não é? Nós cá para cima somos muitíssimo mais frágeis. Por isso, muitas vezes digo, as populações indígenas da América também são frágeis, mas em África as populações não são tão frágeis assim. Mas pronto, começando então pela primeira questão. Paulo, paisagismo...
Eu acho que o paisagismo surge por mão da elite. E ao surgir por mão da elite e dos povos, no fundo, industrializados, inicialmente a elite em todo o Ocidente e no Oriente, portanto estamos a falar da Eurásia, portanto isso vai ocorrer nos dois polos da Eurásia indiferentemente, talvez até do lado, a nascente dos Himalaias, bastante mais sofisticada e, portanto, com níveis já de realização muito mais à frente que os nossos no Ocidente, mas depois no Ocidente vai também ter esse desenvolvimento e vai ser liderado pelas elites. Portanto, as elites vão encontrar e vão fazer para si os lugares de maior saúde e bem-estar. Para todo o acesso aos recursos, para o acesso aos recursos especiais de plantas e de animais que eles queriam ter na sua proximidade, quer da biodiversidade local, quer da biodiversidade exótica que eles traziam para esses lugares, quer também como lugares de retiro e de proteção da doença. Portanto, os espaços verdes, jardins, muitas vezes que se localizavam fora das grandes urbes, nunca eram muito grandes, mas as que havia, eram para onde se retiravam as elites para não serem infectadas. Portanto, para os Covid da vida daquele tempo, elas afastavam-se, como nós nos afastámos, e iam para os seus jardins. Portanto, é um fenómeno de elite muito forte que vai começar a ser resolvido com o crescimento urbano no século XVIII e uma grande pressão sobre os espaços que as elites tinham para que as populações lá pudessem aceder, para não serem tão infectadas e poderem ter acesso a melhor ar e melhor espaço. Até que no século XIX começa a haver isso já instituído profissionalmente, mas sempre dos grupos humanos que viviam no Ocidente em alta densidade e também não deixavam de ser elites. Portanto, porquê que isso não há em África? Porque a África é tratada como um local de colonização do Ocidente. E, portanto, essa colonização, obviamente, só leva para lá o paisagismo por mão dos colonizadores. Exato. E para os seus espaços, não para os espaços do outro.
Pois, pois.
O outro, o bom selvagem, viveria encantado na selva, ou na savana, ou no bushveld, e não viveria no jardim ou no parque onde estaria a elite e que eles lá eram apenas servidores, eram criados desses lugares. E, portanto, há aqui este contexto muitíssimo, como é que ia dizer, preconceituoso e complicado e que vai, de certa forma, também limitar o entendimento do paisagismo. O paisagismo é muito mais democrático, é muito mais ideologicamente focado no serviço público, no serviço a todos, do que propriamente a criação desses espaços oníricos especiais das elites, que existem, que são verdade, mas que não é esse o propósito dele. O propósito dele é uma coisa de res pública, é uma coisa que deve ser, no fundo, dada a todos, para que todos possam ter um sentido de maior viabilidade na sua vida, exatamente pelo contacto com a natureza. Portanto, é assim que estas ideias são sintetizadas pelos primeiros grandes paisagistas profissionalmente falando, que vão ocorrer nos Estados Unidos, sobretudo, e depois, e também em Inglaterra e na Alemanha, para exatamente chegar a todos, ao povo, estes espaços onde a vida deles poderia ser melhor. E depois as elites vão jogar isto de uma forma hábil, porque isto é um processo também de pacificação do povo. E quando o povo, se lhes dermos alguma coisa, ele não vai querer o que é nosso. Ou quererá menos o que é nosso. Está aqui toda uma forma, novamente,
então,
de dissipar...
um altruísmo egoísta.
De dissipar aqui um bocadinho a natural tendência para os mais necessitados disputarem os recursos concentrados nas elites. África, obviamente, que tem esse sentido de promessa, mas a África, na sequência do que o Nuno também estava a dizer e que a Marina comentou, é tratada como um espaço pós-colonial. Portanto, nós saímos da África, demos aquilo aos nativos e aos locais e agora estamos cá no nosso sítio. Se eles quiserem vir, nós estamos dispostos a ajudá-los, mas já não participamos, como se nós não tivéssemos participado. Como se a África não tivesse sido também palco da nossa evolução, que o foi. Talvez por curtos intervalos de tempo, 200, 300, 400 anos, mas foi. E nós saímos, enfim, por todo o contexto de conturbação política internacional, e é normal isso acontecer, mas eu acho que nós hoje mantemos sobre a África essa atitude ou extrativista, ou de exploração muitíssimo literal, ou então não percebemos bem e estamos muito mais preocupados, recentramos todos os nossos esforços nos nossos núcleos, e isso tem a ver com também a forma como nos organizamos, na União Europeia, etc. Por aí fora. E, portanto, eu acho que há aqui uma perda muito grande, e Portugal, em especial, perde imenso, porque nós tínhamos um conhecimento, digamos, empírico e até quase que estava metido na nossa maneira de viver em relação a esta relação com a África, o que é gravíssimo. Além de que nós somos portadores de uma riqueza genética muito grande que depende da África. Eu já fiz aquelas brincadeiras dos testes, partilho muito isto convosco a brincar, não é? Aqueles testes do DNA, e lá está os 2, 3% de DNA subsaariano na minha vida, nós, apesar claro. De já não há registros fisiológicos e nem fisionómicos
disso. Pelo menos fisionómicos,
não
há. Não sabe do resto.
Agora, eu acho que isso é um sentido de promessa grande, mas o que é facto é que é muito inquietante esse desaparecimento, quer da África potente que nós fantasiamos, dos grandes referentes da conservação e da natureza, como estamos a falar agora desses grandes animais, como ao mesmo tempo o nós não conseguirmos permitir ou dar oportunidade às suas populações e aos seus dirigentes de evoluírem num sentido que nós já sabemos até como é, nós podíamos partilhar isso de uma forma muito ágil através da tal organização das sociedades. Mas há muito preconceito ainda, e nesta fase pós-colonial está a ser uma fase de divórcio, é aquela coisa do don't lecture me, que eles dizem, quer dizer, pois. Eles dizem que a gente vai lá e só lhes dá lições, não é? Somos simpáticos, mas damos claro. Lições, enquanto que os outros lhes dão dinheiro, pá, e claro. Trocam lítio por dinheiro e pronto, os chineses, por exemplo.
Sim,
portanto,
sim.
É um grande desafio.
Um grande desafio. Mas isso levava-me à segunda questão, para o Nuno, que é como é que a África é tão importante para a saúde e o bem-estar do planeta global? E depois também outra questão, Nuno, será que precisamente por causa de todas estas tensões pós-coloniais, etc., não haverá nos países africanos, sobretudo aqueles que o Nuno conhece melhor, que suponho que serão os de língua portuguesa, não haverá uma busca também por uma identidade que se está agora a formatar de uma forma nova, não é? Depois,
claro que sim.
Depois deste processo de colonização, descolonização... Quem somos nós? Qual
claro
é o nosso
sim.
futuro?
Claro que sim. Por isso é que eu dava aí esse exemplo, que é um jargão político, mas das colaborações Norte-Sul e Norte-Sul-Sul, não é?
Exatamente. Explique-nos esse conceito.
Porque,
Norte-Sul-Sul.
Por um lado, o Norte-Sul é óbvio, não é?
Sim.
É, digamos, a colaboração, por exemplo, entre a Europa e a América e a África, mas a colaboração que seja, de facto, algo que leve, como eu disse, à criação de condições persistentes para, digamos, o desempenho daquilo que nós podemos fazer hoje de uma forma que é absolutamente normal na Europa. Isso não acontece na generalidade dos países africanos ou na totalidade dos países africanos. Por exemplo, a possibilidade de um jovem africano desenvolver no seu país uma tese de mestrado ou uma tese de doutoramento. Isso é basicamente impossível, não é? É basicamente impossível. Sobretudo se, digamos, exigir algum tipo de sofisticação ou algum tipo de infraestrutura que funcione. Portanto, isso não existe e, portanto, essa é a primeira coisa
é
que nós deveríamos fazer, mas de longe, e para as quais temos meios. E, portanto, o não fazer é uma opção. Portanto, isso é uma das críticas que eu faço. A segunda é a ausência quase total de colaboração entre os próprios países africanos. Não colaboram, por exemplo. Não existe qualquer colaboração entre a Namíbia e o Zimbábue, entre o Zimbábue e Moçambique e por aí fora. Não é? Isso resulta. Isso é um legado da colonização. E, portanto, ainda hoje aquilo que existe, e que o Paulo disse muito bem, é uma muito maior colaboração entre os países e os seus antigos colonizadores do que qualquer colaboração sul-sul. Exatamente, exatamente. Isso é um obstáculo imenso ao desenvolvimento do próprio país, não é? E ao desenvolvimento dos próprios países e da própria região. E, portanto, uma das coisas em que nós no CIBI mais trabalhamos é construir os Twin Labs e depois fazer uma rede de Twin Labs. Nós temos, por exemplo, uma rede de Twin Labs entre os 6 países da África Austral. Ou seja, a África do Sul, a Namíbia, Botswana, Zimbábue, Angola e Moçambique, não é? E a ideia é pôr estas pessoas a circular e a colaborar e a conhecerem-se, porque não se conhecem. Não trocam. É impossível, porque as fronteiras são locais inóspitos, porque as fronteiras são locais de conflito, porque as fronteiras são locais problemáticos, é evidente, porque fomos nós que os desenhámos, que os instituímos no final do século XIX, e esses problemas hoje continuam. Portanto, eu acho que a ciência e a cultura são talvez as áreas mais fáceis para começar a desenhar uma outra forma de atuação e, portanto, acho que é possível fazer alguma coisa nesse sentido, ou seja, não só de criação de condições para que as pessoas possam desenvolver a sua curiosidade e os seus estudos lá e fiquem lá, porque vão ser, digamos, as pessoas que vão ser essenciais para o futuro daqueles países, os novos líderes, etc., etc., mas também essa, digamos, ajudar a que comece a haver uma muito maior ligação e uma muito maior colaboração entre países, não é? Isso é uma coisa que existe muito pouco e onde nós, enfim, com os meios que temos, que são meios muito parcos, não é? Temos procurado contribuir alguma coisa, não é? Pronto, mas não é nada fácil, não é nada fácil, porque obviamente que existem depois outros aspectos que são fundamentais, como todos os aspectos da estruturação tribal
e
cultural,
também.
Não é? Quando falamos tribal e cultural, que estão muito, digamos, fazem muito parte daquelas comunidades e daquelas sociedades. E é preciso ter um cuidado extremo e é preciso, digamos, ter isso em conta quando se fala da possibilidade de podermos ser importantes no desenvolvimento do continente africano. Agora, que é por ali que passa o futuro da humanidade, eu não tenho a mínima dúvida. Não é? Uhum. Isso aí não há a mínima dúvida. Basta pensar na demografia, pensar que isso é assim, não é? Portanto, não sei se sabe, mas a idade média hoje em Angola é de 15 anos. A taxa média de fecundidade de uma mulher hoje em Angola é 8.6.
Sim.
E, portanto,
o que também pode ser impeditivo para uma certa educação.
Com certeza,
não é?
É evidente.
Das mulheres e dos próprios
crianças. É evidente. Portanto, isto, digamos, são autênticas bombas relógio, não é? São problemas sobre os quais nós devíamos estar a discutir todos os dias e a falar e, digamos, a atuar, obviamente em conjugação com todos esses países, porque, digamos, as previsões que é fácil fazer sobre este tipo de cenário, não é só Angola, estou a dar o exemplo de Angola porque conheço muito bem, mas é uma generalidade do continente e obviamente que é um problema que tem uma tal escala, não é? Tem uma escala de tal maneira gigantesca que precisa de meios absolutamente extraordinários e eu não vejo que isso esteja a acontecer, nem nada que se pareça.
Claro. Portanto, continua a haver uma inércia tribal, como falou há pouco, não é? E os governantes não estão a investir em modernização, digamos.
Não.
Dos países?
Não, claro que não.
Estão preocupados consigo, se calhar.
Com certeza, é
com
evidente.
As suas famílias.
É evidente. Estão fartos de retórica e com coisas que podem chegar rapidamente. E o que pode chegar rapidamente neste momento em África tem um nome, chama-se China.
Chama-se China.
E
claro.
É extrativismo trocado por infraestruturas de terceira classe, não é?
Claro,
e, portanto, isso é um problema, não é? É um problema muito grande.
É um problema grande, até porque imagino que entrem dentro dos ecossistemas, não é?
Com
naturais,
certeza, evidente,
e, portanto, sem qualquer espécie de respeito pela biodiversidade.
Claro.
Digamos, pelo equilíbrio.
Claro, mas é muito difícil, porque repare, nós ainda outro dia, há uns meses atrás, publicámos um pequeno artigo na Nature, a Nature é uma das principais revistas, sobre a desflorestação em Angola. Angola é o país mais desflorestado de toda a África, não é? Basicamente já não tem floresta. Isso deve-se a muitas razões, mas naturalmente que uma das razões é a pobreza, ou mais do que pobreza, a miséria de milhões de pessoas que dependem da, digamos, da desflorestação e da sua utilização para o fabrico do carvão para poder sobreviver. E, portanto, lidar com isto é extraordinariamente difícil, não é? Porque nós não vamos estar lá a dizer que isto não vai poder ser assim quando estamos a falar simplesmente
da sobrevivência
exatamente, das pessoas, não é? Pronto, isso é
muito
complicado, não é? Nem podemos ir lá, como o Paulo dizia, com uma atitude que é mais do que presente ainda hoje, que é neocolonial, e estar a dizer como é que se vai fazer. Não se pode fazer assim, não é? Não pode. E, portanto, quando a isso juntamos um sistema educativo destroçado...
Pois.
Não existe.
Portanto, não tem formação para terem a percepção.
Evidente, não tem,
do
não
mal
tem. Claro,
que
claro,
está
não
a ser
tem, efetuado. Não tem.
Isso
tem,
é que é gravíssimo.
É gravíssimo. Depois, o sistema de saúde não existe também, não é? Portanto, os serviços básicos fundamentais caíram completamente, não é? Existiam para uma elite, mas hoje já nem isso, basicamente. Não é? E com uma população que neste momento é de facto demograficamente explosiva, não é? Depois de, digamos, de sanados uma parte significativa dos conflitos que se seguiram à generalização da independência dos países africanos, É assim, é um problema de uma escala tal que eu não sei como é que, não sei se algum dia, não sei o que é que vai acontecer. Eu sou um tipo otimista, ali não estou otimista.
Pois. Às vezes temos que confiar nas potencialidades da auto-organização dos próprios sistemas, não é?
É verdade.
E infelizmente, muitas vezes, com muitas mortes humanas, com muitas mortes de animais, de vegetais, mas os sistemas auto-organizam-se com o tempo. Não é? Mas nós estamos em pleno no nosso tema, que é esta tensão entre humanos e os não-humanos, ou para utilizar uma terminologia ocidental, que é a natureza, não é? Como se nós não fizéssemos parte da natureza, e evidentemente que fazemos parte da natureza e comportamos-nos como outras espécies animais. Mas eu levantava agora outra questão para o Paulo, um pouco na sequência daquilo que o Nuno acabou de dizer, que é: a África tem uma demografia explosiva, a África não tem capacidade para alimentar todas estas pessoas, para lhes dar vidas dignas, e elas estão cada vez mais em grupos de migração para o Ocidente, não é? Portanto, atravessando Gibraltar, vindo para a Europa, e nós sabemos que isso é um problema. Mas o nosso tema é humanos e os outros não-humanos, animais, etc. Paulo, como é que nós podemos conceber espaços de integração destas populações tão diversas, humanas, nos nossos próprios espaços de vida? Eu não sei se calhar é uma questão que transborda largamente o paisagismo, mas eu imagino que possa ter algumas ideias sobre isto.
Não transborda, é perfeitamente central. É a questão de onde encontrarmos o lugar do encontro. É sempre assim, o tal lugar da mediação.
Permitindo que todos
E, portanto, nós temos que fazer esse exercício. Ele é... tem um grau de utopia forte, não é?
Sim.
E ao mesmo tempo quase metafórico, mas nessa aproximação nós conseguimos, e há tecnicamente formas e conhecimento para fazer isso. Há maneiras de organizar o espaço, há maneiras de plantar o espaço, há maneiras de pôr as pessoas a circular num espaço de determinada forma de organização que permite que muitas pessoas diferentes lá possam estar. Esta ideia, esta metáfora, que obviamente não resolve num só lugar estas movimentações em massa de qualquer área do mundo para qualquer área do mundo, tem que servir para nós podermos conseguir integrar estas pessoas. E a estratégia é mesmo integrá-las, é deixá-las entrar, é deixá-las, pelo menos as que estão em movimento, e tentar estancar esse movimento. Para que, não de uma forma, digamos, eliminatória, proibitiva só, mas criando condições nos lugares onde elas vêm para que elas não se movimentem. É uma coisa animal, normal, os animais movimentarem-se no circuito da busca dos recursos naturais para a sua sobrevivência. Portanto, isto é a tal animalidade que nós constantemente subestimamos. E por isso, no exercício de arranjar espaços para todos, nós conseguimos integrar. Até porque, por exemplo, na tal pequena escala do espaço verde urbano, é muito mais barato fazermos esses espaços de grandes dimensões do que fazermos, por exemplo, espaços construídos ou altamente infraestruturados.
Uhum.
Nós, tirando partido do funcionamento da natureza, do mundo vivo, nós conseguimos que esse mundo vivo nos ajude mais rapidamente até a criar esses espaços por menores custos. Portanto, isto é tecnicamente
conhecido. Até parece
conhecido.
Contra-intuitivo, não é?
É contra-intuitivo, mas isto é tecnicamente conhecido. Portanto, nós simplesmente precisamos de o fazer. E daí, desse espaço da recepção e do encontro e do recreio, nós passamos para o espaço do cultivo e da produção. Nós podemos ter perfeitamente espaços cada vez mais vocacionados para a produção e para uma produção inclusiva, onde grupos sociais menos favorecidos possam estar e ter acesso à terra, que é uma coisa muito importante em termos da grande, enfim, latência da vida, todo o ser humano deseja isso, que pode perfeitamente contribuir para essa integração. Portanto, nós, no mundo ocidental, sabemos fazer isso, fazemos isso já uns com os outros, não suficientemente, e agora precisamos de acolher essa gente que vem para o mundo ocidental e ajudá-la cá. E precisamos de que eles participar de uma forma mais transversal no mundo africano, mas mais em conjunto com eles. Nós temos que ir, se calhar, para lá viver também, trocar relações lá, ser mais africanos, não é? Não é irmos lá ser professores para eles aprenderem o modo ocidental. Até porque a elite africana e a educação, estava aqui que se estava a falar, muitas vezes não acedem a estas novas maneiras de fazer que nós já temos no Ocidente, porque não as conhecem e seguem ainda maneiras de aprender do Ocidente que nós até já temos relativamente posto de parte ou que já estão relativamente desatualizadas, mas como pertencem a um circuito narrativo de elite científica, eles seguem-na e é completamente destituído. Eles acabam por ficar depois também reféns dessa maneira de fazer que não têm capacidade muitas vezes para atingir patamares de bom desempenho aos níveis que o Ocidente rico tem. E portanto há aqui todo este fenómeno de mediar sempre e depois para que também como eles possam perceber melhor a sua natureza, não é? Eles percebem-na bem, eles conhecem-na bem. Simplesmente precisam de lenha para aquecer a comida. Precisam de lenha para aquecer a comida. Portanto, não tem. Foi o que nós fizemos na Europa inteira. Quer dizer, Portugal era um deserto, praticamente até ao início da grande reflorestação dos anos 20, 30 do século passado, porque as populações estavam aqui presas e acabavam por rapar toda a lenha para alimentar a pequena indústria, para alimentar a sua fonte de energia. Tal como acontece em África. Nós não estamos tão longe assim do ponto de vista sobrevivencial.
Somos humanos, não é?
Estamos mais próximos e essa noção de proximidade que nós devíamos mais cultivar. Eu não sei tecnicamente como é que isso se faz, gostava de saber melhor, quer dizer, não sou um praticante dessa agilização, desse contacto do ponto de vista de nós passarmos melhor a informação, capacitarmos melhor as pessoas lá sem termos essa visão, enfim, paternalista e diretiva de que o nosso modelo é que é o modelo vigente. Mas há grandes exemplos, eu conheço, dou sempre na minha prática, grandes exemplos da África como exemplos de recuperação do deserto, de agricultura proativa, de relação com os animais selvagens e como eles integram isso. Há muitos exemplos pontuais, de pequena escala, que estas culturas têm. Só que não, estas culturas não influenciam, infelizmente, os grupos liderantes dessas comunidades, desses países e dessas políticas. E, portanto, é realmente um desafio forte. Eu sou mais esperançoso, eu acho que o mundo não é... Quer dizer, há uma grande concentração de capital no mundo ocidental de que provavelmente é falsa, porque é um capital que se calhar não tem sustentação e que basta que nós tenhamos também mais noções sobre isso e possamos, no fundo, perceber que estamos bastante mais próximos, às vezes até de situações de cataclismo que os africanos nela vivem todos os dias.
Todos os dias. Não perderam o sentido real, não é?
Exatamente.
Enquanto que nós parece que perdemos bastante o sentido da realidade, porque na verdade vivemos em ecologias imaginárias, vamos para os shoppings e aquilo é tudo imaginário. Vivemos
altamente consumistas e dependentes de energia.
Altamente consumistas. Pior é que nós somos consumistas porque vamos à procura de estímulo, não é?
Sim.
Para tornar a nossa vida interessante.
Sim.
Que depois não interessa nada porque uma vez adquirido o objeto, aquilo perdeu o interesse.
Sim.
Mas é a nossa velha mentalidade exploratória que podia estar dedicada a outro tipo de territórios, não é? Com o sentido do bem comum. E parece-me que é nesse sentido também que o mundo trabalha bastante, não é?
Sim, sim.
E, portanto, há aqui todo um trabalho de educação que precisa ser feito e que precisa ser feito aqui no Ocidente, mas também com essas populações migrantes, não é? Portanto, se calhar ensinar-lhes justamente esses exemplos de boas práticas em África, paisagistas, ou no sentido da regeneração dos ecossistemas, incluindo os humanos, parece-me ser absolutamente fundamental. Mas eu agora passava um bocadinho para o nosso país, para a nossa Europa e para o nosso Portugal, e para falar um pouco também da desertificação do nosso interior, Nuno.
Uhum.
Portanto, nós também vivemos problemas, digamos, de despromoção das antropologias locais, das vidas tradicionais e, de um certo modo, de lidar também com a biodiversidade secular e que agora está a destruir-se, para grande tristeza de quem gosta de viver no interior e, sobretudo, para a grande despromoção da agricultura, não é? Temos mesmo que dizer isso. E dependência do exterior.
Aí estamos completamente à vontade, não é? Se há um dos grandes projetos que estamos a fazer é a criação da primeira estação biológica internacional em Mértola. Mértola é simplesmente o concelho mais seco do país, é concelho onde vê a aridificação e a desertificação a acontecer dia após dia. Vai lá agora e vê. Eu estive lá em abril, portanto já foi parecia que estava em agosto, era uma coisa absolutamente impressionante. E portanto nós estamos, através desse grande projeto europeu que tivemos, que é o Biopolis, a construir a primeira estação biológica internacional. O Paulo está envolvido também no processo, em toda a parte paisagística, lá está. E vai ser uma infraestrutura que vai ser dedicada precisamente à compreensão dos processos de desertificação e aridificação em curso, não é? Portanto isso é evidente que existe. existe por causa das alterações climáticas, claro, claro. Não é? E Mértola é exatamente o sítio onde nós o podemos ver, não é? Portanto, fazer, digamos, uma estação biológica internacional onde vai ser possível trazer os alunos de Oxford, ou de Cambridge, ou de Harvard, ou de com quem já temos protocolos para eles perceberem, porque não sabem, exatamente, vão estar ali
a ter.
A perceber exatamente as transformações que estão a acontecer naquilo que nós chamamos de mundo mediterrâneo, ou ecossistemas mediterrâneos, que são os mais expostos e os mais frágeis no processo de aquecimento global que está em curso, vai ser uma contribuição não só importantíssima a nível nacional, como a nível internacional e a nível global. Isso aí, hoje, a Estação Biológica de Mértola e, digamos, o lançamento da sua primeira pedra ocorreu em setembro pela Comissária Europeia Luísa Ferreira, portanto, e foi um ato de enorme simbolismo, porque o projeto é já conhecido a nível nacional como a nível europeu, não é? Portanto, vamos ter ali uma infraestrutura que está dedicada a esse aspecto. Por outro lado, vamos fazer daquilo não uma lateralidade como tem sido pensada, mas uma centralidade em termos de investigação, ou seja, os investigadores vão viver ali, vão estar ali, vão estar a viver ali, vão ir para ali. Nós estamos a criar condições para que seja possível estar ali, e há cada vez mais pessoas interessadas em fazê-lo, e Mértola passará a ser um centro de investigação nesse domínio. É fundamental perceber isso, e é fundamental também, digamos, integrar essas pessoas na comunidade, não é? Integrar essas pessoas na comunidade e naquilo que se faz hoje naquelas regiões. Se de Mértola sair, digamos, um exemplo, não só para a região, mas para todo o continente, e mais do que todo o continente, sim, porque vamos ter uma ligação muito direta a Marrocos, estamos a falar, digamos, também de um sítio que é um dos principais sítios em Portugal com uma herança islâmica nítida, não é? E, portanto, queremos utilizar essa infraestrutura para melhorar, aumentar relações quase inexistentes, incompreensivelmente inexistentes, entre Portugal e Marrocos, que é uma coisa absolutamente espantosa. São as capitais mais próximas e não há nenhuma relação, basicamente, entre nós.
Pode ter também a ver com questões históricas, não?
Com certeza, é evidente, mas quer dizer, temos que fazer. Exato.
E ultrapassar,
portanto,
isso.
Portanto, isso acho eu, é um bom exemplo do que estamos a fazer. É evidente que a estação é uma infraestrutura de grande dimensão, que estará pronta dentro de um ano e meio ou assim, não é? E que poderá albergar até 50, 100 pessoas a trabalhar. E se conseguirmos alguma vez fazer isso, vai ser uma coisa verdadeiramente excepcional, não é? Porque aquilo que é preciso fazer é, digamos, produzir conhecimento. Quando estamos a falar de Portugal e quando estamos a falar da Europa, é produzir conhecimento que seja, digamos, que seja capaz de prever as modificações em curso e de desenvolver, digamos, toda uma série de medidas de compensação, de mitigação dessas alterações, não é? E que permita, digamos, trazer às populações locais outro tipo de atividades ou atividades complementares que lhes permitam ter uma vida excelente naquela zona, que é hoje uma das zonas mais bonitas e mais extraordinárias do ponto de vista da biodiversidade que Portugal tem. Talvez seja a mais o Parque Natural do Vale do Guadiana, não é?
Sim, sim.
Portanto, integrar uma estação desse nível de conhecimento internacional num parque, que é um dos parques mais extraordinários que a Europa tem em termos de diversidade biológica, vai ser, digamos, acho eu, uma contribuição muito, muito significativa, nacional e nossa, digamos assim, e com consequências imediatas. Por exemplo, nós já temos muitas pessoas a trabalhar lá e já estamos a exportar, digamos, conhecimento e serviços que nos são adquiridos por Espanha, por exemplo.
Ah, sim.
Que não têm essa capacidade, e nós estamos a fazê-lo, e podemos fazê-lo a um nível ainda muito mais global em todo o Mediterrâneo e em toda a bacia, quer a norte, quer a sul. Portanto, eu acho que esta é uma das formas que o conhecimento tem de se aproximar das pessoas,
de se aproximar
do interior, do que estava a falar,
sim,
de se aproximar de um processo de desertificação e de um processo de abandono que existe, mas que também oferece outras oportunidades, como o Paulo estava a dizer, não é? Na reconstrução dos habitats, nas novas oportunidades, para a biodiversidade. Repare, uma das espécies mais emblemáticas que Portugal tinha e que se extinguiu há uns anos era o lince ibérico.
Uhum.
O lince ibérico hoje regressou a Portugal, não é? Regressou pela nossa mão, é o projeto de maior visibilidade a nível europeu em termos de retorno da vida selvagem, e que área é que se escolheu para reintroduzir o lince? O Val do Guadiana, não é? Uhum. Toda a região de Mértolo hoje tem, é possível ver linces na zona, existe uma abundância já muito, muito apreciável. E porquê? Porque as pessoas souberam manter, digamos, naquela região, a estrutura natural com que moldámos o Mediterrâneo. E ter sido possível fazer isso permitiu que o lince fosse reintroduzido em regiões onde tinha condições para o ser. Não sei se se lembra, mas a primeira campanha ecologista que existiu em Portugal, desde que há democracia, foi em 1979, chamava-se Salvemos o Lince e a Serra da Malcarne.
Sim, sim, sim.
Nós não salvámos nem uma coisa nem outra. Portanto, é que não foi só o lince que não salvámos, é que também não salvámos a Serra da Malcarne. E por isso é que o lince não voltou para a Serra da Malcarne. Porque, naturalmente, ele iria para o último local onde existiu. Só que a degradação, digamos, da Serra da Malcarne foi de tal maneira que hoje é impossível lá colocar linces, porque eles morreriam imediatamente. E, portanto, o Val do Guadiana, toda aquela região, Mértola, a construção da estação biológica, a relação com as comunidades, a relação com as pessoas. Hoje, se for a Mértola e se falar com as pessoas ou com os autarcas, toda a gente sabe que está a ser construída ali uma grande estação para perceber que vai ser a mudança do mundo naquela região, não é? Uhum. E isso é muito bom, ver as pessoas a apropriarem-se desse projeto. Sim, não é? Quer dizer, o projeto já não é nosso, o projeto já não é meu, já não é...
Sim,
é deles.
Sim, sim. Sim,
o projeto é de Mértola. O projeto é daquela região do país.
Sim,
quer dizer, o que nós temos é as pessoas todas a querem, ai, de tal, vêm os algarvios e ai, nós queremos utilizar a estação e não sei o quê, nós queremos outra estação e não sei o que mais, etc. Portanto, essa apropriação é um ótimo,
ótimo
sinal, exatamente. E, portanto, eu acho que se vão desenhar, de facto, oportunidades muito importantes, levando o conhecimento, exatamente,
para as pessoas,
exatamente, pois. E para os locais.
E para os
isso
locais.
É que é fundamental.
Exatamente.
Mas tem que ser um conhecimento e tem que ser um conjunto de atividades que tem que ser, obviamente, de elevadíssimo nível, porque é isso que nos vai permitir fazer a diferença.
Claro, claro,
isso,
claro.
É o que nós esperamos ser capazes de fazer.
Claro, claro, com certeza. Mas o que acabou de dizer parece-me que é essencial nos dias de hoje e que fala um bocadinho de uma mutação da própria prática da ciência, que é, de repente, já não é aquela ciência com a maiúscula que está isolada no laboratório e que produz conhecimento de elite, mas é uma ciência que já está junto às pessoas, porque nós percebemos que as grandes mudanças do mundo real incluem as pessoas, não é? Nós somos elementos de transformação da própria natureza e, portanto, é impossível não incluir as pessoas. E isso parece-me interessantíssimo porque vai, de alguma forma, obrigar a esta multidisciplinaridade entre diferentes áreas,
sim,
não é? Para permitir que, por um lado, o conhecimento, o tal conhecimento objetivo, possa depois ser traduzido de forma a que as populações locais possam compreender aquilo que está feito,
sim,
possam orgulhar-se de participar de um projeto que é maior do que elas e que pode ser o ponto de partida para coisas que promovem o bem comum. Eu acho que essa é uma preocupação que todos nós temos com o bem comum e, portanto, isto faz-me pensar um pouco numa noção que foi introduzida, não sei se conhecem, o Paulo talvez já me tenha ouvido falar dele, um sociólogo francês que já morreu, sociólogo da ciência, o Bruno Latour, e ele
sim,
falava...
Sim, claro,
conhece,
claro,
Bruno
claro,
Latour.
Claro.
Por si, é um incontornável, não é?
Exatamente, mas, absolutamente.
Absolutamente incontornável, porque ele pensou muitíssimo bem todas estas tensões e a forma como a ciência pode e deve dialogar com outros saberes locais, nomeadamente, e falou daquilo que o Paulo também falou há pouquinho, que é esta mediação, espaços de mediação, através de uma nova diplomacia. Isto é, uma nova diplomacia que leve em conta não só as pessoas e os falantes humanos, mas também os outros, os não humanos que não falam, ou melhor, falam entre eles, não é? Mas não articulam como nós, mas que passam a ter representantes humanos a falar por eles. E, portanto, esta produção de novos coletivos parece-me que poderá ser consequência desse tipo de projetos.
Eu só queria dizer uma coisa também, só para que não fique assim. Eu concordo com tudo o que disse e faço aquilo que faço, mas acho que a universidade é a maior invenção que alguma vez o homem criou. Acho mesmo. Acho,
sim.
Acho que é. E acho que a universidade é o último reduto de liberdade que nós temos. Acho. E acho
deveria
que
deveria ser.
O que deveria ser.
Exatamente. Infelizmente, não parece que hoje em dia...
Lá está. Por isso é que eu sou... Por isso eu não tenho problema em dizê-lo. Eu sou um elitista e sou absolutamente favorável a que haja uma elite que seja capaz de manter a universidade como o último reduto de liberdade do pensamento. Porque se não tivermos a universidade como o último reduto da pura liberdade, da pura liberdade de criação, etc, etc, nós não vamos, a lado nenhum, vamos perder a melhor instituição que alguma vez fizermos. Quando essa instituição começar a ser apropriada por pessoas incultas, por pessoas medíocres, por pessoas sem visão, então perderemos a esperança. Portanto, eu tento fazer conviver as duas coisas, percebe? Eu acho que a universidade é a coisa mais extraordinária que o homem inventou, porque é esse reduto final de liberdade e de criatividade. Acho que deve sair dele, obviamente, acho que deve fazer aquilo que nós estamos a fazer, que é ir para os locais e é fazer uma estação ali, é recuperar uma branda em São Bento do Cando, no alto do Parque Nacional da Peneda Gerês, vamos recuperar uma aldeia totalmente e vai ser uma nova estação biológica lá, vamos recuperar uma plantação colonial na Ilha do Príncipe para estudar as florestas tropicais, etc, etc, e por aí fora. Portanto, estamos a sair, certo? Mas não deixamos nunca...
Não pode.
Exatamente.
Estamos a falar de âmbitos diferentes,
exatamente,
conhecimentos diferentes.
Okay, okay, exatamente.
Mas sem dúvida que há uma tensão entre aquilo que a ciência pode dizer sobre um determinado sistema e depois aquilo que as pessoas apreendem, certo, desse discurso. E é preciso haver esta tal mediação.
Sem dúvida.
Esta tal diplomacia, não é? Porque
e essa elite tem que ser livre. Nem sempre essa elite é livre, ou quase nunca é livre.
Pois
e
tem que
por
ser
isso
livre.
É essa liberdade, junta com o caráter de elite ao nível do conhecimento, dos modos de apreciação cultural e da sua valorização, que faz dessa elite um sentido de futuro. Sem liberdade não há nenhuma elite progressiva. É simplesmente uma instituidora de conhecimento adquirido ou do seu interesse. Portanto, é um desafio muito grande. E a mediação que nós temos que fazer nos espaços, nos lugares conceptualmente concebidos, é exatamente essa. Nós temos que arranjar sempre espaços de poder acolher o outro e ter liberdade. E nós próprios termos uma liberdade total para mudar de ideias, para estar disponíveis para que o nosso conhecimento seja constantemente desafiado, confrontado, e nós estarmos disponíveis para isso. E isso é uma das maneiras mais difíceis e mais extraordinárias de existir, e são aquelas que vão necessariamente promover o futuro e a integração. Porque se estivermos disponíveis e livres, nós vamos decididamente ficar apaixonados pelo outro, que nos vai seduzir e nos vai dar pistas para sair das nossas crises, dos nossos problemas. Se estivermos com uma receita muito formatada, muito seguros dela, que até pode ser uma belíssima receita, mas que a tentamos constantemente instituir por poder, por autocracia, isso nunca nos levará a um sentido de futuro. E por isso é isso que quer para o Ocidente, quer para a África, quer para qualquer outro sítio, é o fator limitante. E daí que uma das estratégias de mediação que nós, quando desenhamos e organizamos o espaço, mais procuramos é essa questão da liberdade. Mas é uma questão da liberdade que vai confrontar-se com, necessariamente, a observação de respeito pelo outro. Porquê? Porque o outro precisa, a árvore precisa de raízes para... Nós não podemos nela fazer o que a nossa fantasia de liberdade
nos
pode conduzir. E isso significa que nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer o outro e temos que dar espaço ao outro para ele se expressar e para crescer. Se não fizermos isso, nós não somos viáveis e, portanto, também a nossa liberdade não é viável. Portanto, isto é difícil. Sim, essa elite é muito desejável. Essa elite tem que estar plena, tem que estar partilhante, tem que estar em posse das suas capacidades totais de se fazer ouvir e de influenciar muitíssimo a sociedade, se garantir que ela, cada um desses seus representantes, mantém níveis de liberdade e de respeito pelo outro representante.
Exatamente.
E que, na maior parte dos casos, isso está muito em causa, porque, mais uma vez, sobressai ou prevalece a nossa animalidade e as questões da competição,
intraspecífica,
intraspecífica, macho alfa, fêmea alfa, etc., para aí fora, acabam por, enfim, sobressair. E por isso que a elite deve também cultivar esse ato de pacificação, a pacificação provavelmente é algo que deve ser até mais artificialmente cultivado, de modo a poder dissipar esta natural tendência que nós temos para nos eliminar uns aos outros.
Uhum. O Paulo falou de um assunto que eu acho que dava outro podcast, dava certamente muita investigação. Falou da árvore, não é? A árvore precisa das raízes para sobreviver e, portanto, nós temos que lidar com o outro que é a árvore. Temos que respeitar esse ciclo, mas quando o Nuno, que é um produtor de ciência de elite, tem que dialogar com outras pessoas locais que não têm esse tipo de conhecimentos, vai necessariamente também ter que respeitar a forma como elas apreendem aquilo que lhes diz, não é? E por isso é que estas novas diplomacias, esta nova forma de transmitir aos diferentes níveis o conhecimento que se produz é muitíssimo importante e parece-me que é uma questão candente da atualidade. No nosso país, em África, eu acho que em todo lado. Como é que a ciência, a boa ciência, pode ser traduzida para que as pessoas a apreendam e tenham orgulho nela? Porque, como se sabe, muitas pessoas hoje em dia distanciam-se da ciência, porque não acreditam nela, porque acham que é elitista no mau sentido, autoritária, paternalista.
É extraordinário porque tudo isto que nos rodeia é a ciência, não é?
Tudo isto
foi inventado em laboratórios, por físicos, por químicos, etc, etc. Tudo isto, desde a mesa aos microfones, ao som, etc, etc, é ciência pura, que depois foi traduzida em aplicação e o nosso bem-estar, todo o nosso extraordinário bem-estar, o usufruto da vida que temos, como nunca tivemos na história da humanidade, resulta da aplicação da ciência. E, portanto, essa dissociação também é absolutamente espantosa, não é? Porque as pessoas deviam pensar, não é? Deviam pensar todos os dias que, de facto, o facto de entrarem num automóvel, o facto de fazerem isto, ou de entrarem num transporte público, ou de pegarem num telemóvel e com todas as capacidades que um telemóvel tem hoje, que não tinha há 10 anos atrás, resulta pura e simplesmente da curiosidade intelectual de cientistas no laboratório, que não estavam a pensar em telemóvel nenhum, estavam a pensar nas múltiplas coisas que depois juntas resultaram num telemóvel, certo? E isso é uma coisa muito diferente. Portanto, é espantoso que exista essa dissociação, é espantosa que essa dissociação esteja a aumentar quando nós desfrutamos como desfrutamos do mundo. E, portanto, há um problema.
Há um problema.
Há um problema. E esse problema tem que ser atacado já e tem que ser...
Há sobretudo um mal-estar.
Sim, com certeza. Que é a necessidade e a capacidade que nós temos que ter para que as pessoas, todas as pessoas, tenham um mínimo de compreensão do que é
a ciência.
Exatamente.
Absolutamente.
Isso é absolutamente
essencial.
Essencial. Todas as pessoas. Todas as pessoas e a todos os momentos. Porquê? Porque a sofisticação da investigação é cada vez maior, não é? É absolutamente brutal. Com dois eixos. Um ligado à inteligência artificial, outro ligado à genómica, é o que se chama edição de genomas e manipulação da vida, não é? Juntar estas duas coisas é explosivo, não é? Juntar estas duas coisas é explosivo. Se as pessoas não perceberem a essência do que está em causa e os limites, digamos, de atuação, então vão reagir com medo e vai ser catastrófico.
Absolutamente, estou de acordo com o senhor.
Mas isso sempre existiu, isso não é nada de... Eu não tenho uma visão tão negra sobre isso. Eu acho que as pessoas hoje, apesar de estarem muito desconfiadas de muitas coisas, há muitas pessoas que estão mais, no fundo, acolhedoras dessas mesmas coisas. Quer dizer, nós temos uma visão muito circunscrita ao nosso tempo. Nós achamos que o passado provavelmente era muito diferente e o que nós vimos no passado próximo é que havia bastante mais desconfiança, se calhar, e bastante mais, digamos, distância. Agora, o que nós estamos dominados é por uma cultura de comunicação extraordinariamente baseada na excitação do momento e muitas vezes essa mensagem é altamente desvirtuada e sobressai, no fundo, o grito de grupos pequenos que acabam por ser, liderar aquilo que é a percepção das pessoas. Agora, eu acho que as pessoas também estão mais disponíveis para a ciência e os grupos mais jovens também e mais interessados. Mas também
eu tenho dúvidas, tenho dúvidas, porque eu acho que a ascendência dos populismos nas últimas décadas é o resultado da ascendência da ignorância. E, portanto,
será que ela não existe sempre?
Há uma aceleração.
É por, eu, provavelmente,
há uma aceleração dessa dissociação.
Mas se calhar o que nós nos temos que interrogar é porquê? Porquê é que as pessoas, tantas pessoas, se sentem mal a viver nesta sociedade, nesta cultura? Não é?
Pois, eu acho que isso tem a ver
pergunta importante.
com outro tipo de subversão que não passa necessariamente pela negação da ciência, mas a ação dessas pessoas vai, no fundo, ter consequências sobre essa ciência. Mas eu não tenho a certeza exatamente se eles são maioria. O que eu acho
não,
que
não,
há
não
é uma manipulação
seja,
dessa
parece.
Maioria através de um potentíssimo meio de ciência que são as telecomunicações.
As telecomunicações.
Não é? Que é um meio de ciência absolutamente fantástico e que consegue alienar em maior quantidade e mais rapidamente aquilo que a alienação anterior demorava mais tempo. E, portanto, eu acho que também deve ser tomado essa consciência por todos nós e combatermos esse efeito e
Sim,
essa alienação.
Sim, claro. Nós já chegamos ao fim da nossa conversa, porque já ultrapassamos um pouco o nosso tempo. E eu terminaria com uma proposta e uma pergunta. A proposta seria, vamos gravar um podcast sobre esta questão da ciência versus conhecimentos populares. Eu acho que é uma questão muito, muito importante.
Também.
E para terminarmos em beleza, eu ia pedir se o Nuno nos falava dos gorilas que apareceram em Cabinda. Para ficarmos contentes.
Ora bem, portanto, uma das colaborações que nós temos em Angola muito forte é com a Universidade de 11 de Novembro. A Universidade de 11 de Novembro está sediada precisamente em Cabinda. Temos, digamos, uma série de protocolos que ficaram suspensos até há pouco tempo por causa de Covid, não é? Por causa das grandes dificuldades dos últimos anos, digamos, nas trocas de todo o tipo entre todos os países. Isso está a ser agora felizmente restabelecido. Temos uma ótima relação com o governo de Angola e, nomeadamente, com o Ministério da Ciência, da Investigação, da Inovação em Angola. Temos uma ótima relação com a Universidade, temos uma ótima relação com empresas locais que querem fazer parte deste projeto, com o governo regional, com os quatro municípios e, portanto, há muito tempo que queríamos desenvolver um laboratório comum, um dos tais Twin Labs, que vamos agora finalmente instalar na Universidade de 11 de Novembro em Cabinda para estudar a floresta tropical. Portanto, Cabinda é floresta tropical. Cabinda é, digamos, um dos últimos redutos da floresta do Congo, quase intacta, não é? Quase intacta. E sobre a qual nunca nada se soube, não é? Nunca nada se soube por muitas razões, mas sobretudo a partir, obviamente, do início do conflito colonial em 1961, que Cabinda passa a ser uma zona basicamente fechada, não é? E, portanto, só agora temos a capacidade de, com os nossos colegas angolanos, de ir para o terreno e de começar a perceber o que é que é a floresta tropical naquela zona, não é? E, portanto, digamos, uma das grandes, grandes surpresas de há poucos dias atrás, e que é uma coisa ainda não divulgada nem conhecida, foi o facto de termos sido capazes de detectar em câmaras fotográficas escondidas a presença do que se chama Big Apes, não é? Quer de chimpanzés, quer de gorilas. Os chimpanzés eu já os tinha visto lá, gorilas não se sabia. Não sabia, mas sim, existem ainda gorilas em Cabinda e, portanto, nós vamos lançar de imediato um grande programa para aquela região em colaboração, portanto, numa colaboração Portugal-Angola que está muitíssimo bem estabelecida e que eu acho que vai ficar excepcionalmente solidificada com este projeto para os próximos 10 anos.
Muito bem.
E, portanto, esta é uma grande, grande notícia. Foi alvo de uma grande, grande festa porque logo a seguir apareceu outra fotografia que eu não vos mostrei com uma fêmea com um bebê.
Ah.
E, portanto, isso quer dizer não só que existem, como se reproduzem lá.
O que é
absolutamente extraordinário. E, portanto, aí só posso antever boas coisas para os próximos anos desta colaboração a todos os níveis, não é? Que vai ser uma colaboração científica, que vai ser uma colaboração em termos de comunicação, em termos de conhecimento e em termos de aplicação prática dos resultados,
sim.
Não é?
Sim, sim. É sempre uma alegria, não é? Vermos os nossos companheiros de viagem deste planeta.
É verdade.
Conseguirem.
É espantoso.
É uma alegria muito grande.
Muito emocionante saber que isto está a acontecer e vai acontecer. Sim, sim.
É verdade. Muito obrigada, Paulo.
Obrigado.
Muito obrigada,
muito
Nuno.
Obrigado.
E até breve.
Até breve.
Obrigado.
Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade Fernando Pessoa.